segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo 13, que tem o título Reencarnação. E é um capítulo assim profundo, intenso, porque fala do nosso dia a dia, da nossa vida, da nossa reencarnação, do nosso comportamento dentro do lar. E nós estamos vendo uma situação assim muito comum, que é uma família, o pai, a mãe e o filho, onde o pai tem um comportamento assim, de não acontece o diálogo, é uma pessoa estressada, uma pessoa agressiva, tem um comportamento no trabalho de um jeito, em casa no outro. E nós estamos vendo que a criança, o Joãozinho, está percebendo, está começando a fazer uma avaliação desse comportamento do pai e fica perguntando: mas mamãe, por que que o papai é assim? E no trabalho dele ele é assim? E a Evelina, a Raquel, ela está tendo uma oportunidade de não tomar partido na situação. Ou seja, ela não está falando para o filho, ela não está falando mal do marido. Ou seja, ela está querendo que o garoto tenha uma visão do pai como ele é. Olha, ele é uma pessoa estressada, mas vamos orar por ele. É porque no trabalho dele é muito estressante, ele é muito cobrado e tal. E ele chega em casa calado. Mas olha, meu filho, é assim que ele é. Ou seja, ela está educando o Joãozinho à convivência. Porque quando a gente tem muitos conflitos, quando a gente fica adulto, é porque às vezes nós foram ensinados para a gente, e muitas vezes nós repassamos esse ensinamento, onde as pessoas têm que nos agradar. Para eu ser feliz, a pessoa, o meu coleguinha, ele tem que fazer o que eu quero, ele tem que brincar o que eu quero, da maneira que eu quero. E quando a gente educa a criança a ela negociar e a ela compreender o outro, nós estamos educando, nós estamos dando um tesouro à criança, que é a maturidade emocional. Mas que não é uma educação muito fácil. Por quê? Porque nós entramos num conflito com o nosso egoísmo. E aí eu começo a achar: não, olha, a Deusa está fazendo isso só para me irritar. E aí eu dou um poder na mão dela, que às vezes ela percebe e começa a usar esse poder mesmo que eu dou. Quando, na verdade, a Raquel está fazendo uma análise aqui do marido e não está buscando no filho uma aliança contra o marido. Ou seja, mas apenas uma compreensão. Por causa desse comportamento dela, gera nela uma situação de paz. Porque o estresse dele não interfere na vida dela. Ela não permite, ela não dá esse poder. Então, no momento, o garoto pede para o pai participar da oração antes de deitar. Essa oração, ela é acompanhada pelos mentores. A importância da oração é algo assim maravilhoso. É, em duas páginas que nós lemos aqui sobre essa questão da oração, nós vimos o efeito, o benefício concreto da prece. E aí o André Luiz agora está conversando com o Alexandre, que é o mentor, querendo agora as explicações, né, o porquê das coisas. Então o casal foi dormir, Raquel e Adelino. O corpinho está lá na cama dormindo, os mentores fizeram uma outra prece e nesse momento eles entram em desdobramento. A Raquel, por ela estar em paz com ela, ela enxerga um dos espíritos que estão no quarto, que é a avó dela. Que a avó dela é uma pessoa, é um espírito afim com ela. Então, ela, como está em paz, ela encontra quem está em paz. E ela está muito bem. E agora, o Adelino também vai entrar em desdobramento. Então, gravem isso. O mesmo ambiente físico, o quarto de dormir, estão os mentores e duas pessoas encarnadas dormindo. Os encarnados vão entrar em desdobramento. Uma fica em paz porque vê a vozinha. E o outro? É. Vejam que é o mesmo ambiente.
material, né? Mas
exatamente.
De moral, né?
E aí o André Luiz fala: satisfeito com as elucidações recebidas e admirando a justiça divina a manifestar-se nos mínimos pormenores de nossas atividades espirituais, observei que a companheira de Adelino se mantinha não longe de nós em fervorosa prece. Olha só, mais uma vez.
Da prece, né?
O que momento beleza, de prece. Né? Olha que coisa interessante. Eu já comentei aqui em vários programas, mas assim, eu não me canso de falar, porque é uma coisa muito interessante. Por que que às vezes nós estamos em pesadelo, nós estamos em sofrimento, em desdobramento, e a gente não reza pedindo ajuda?
Porque não tem o hábito.
Exatamente.
Se não tiver o hábito, não
como
adianta.
A Raquel tem o hábito de orar, quando ela entrou em desdobramento, ela entrou em prece.
Olha só, e mesmo sem ver, porque vamos observar um detalhe, ela não está vendo o que está acontecendo, hein? Mas ela entrou em prece. Vê que beleza, gente. O hábito, né?
Exatamente. E esse hábito traz para ela um conforto emocional muito grande. E nesse momento, o esposo de Raquel, né, o Adelino, afastava-se do corpo físico pesadamente. Olha só, ela sai do corpo de uma forma leve, encontra com a avó dela, fica feliz da vida e ele está saindo daquela forma arrastada. Não apresentava, tal qual a esposa, um halo radioso em derredor da personalidade, parecendo mover-se com extrema dificuldade. Enquanto seu olhar vagueava no quarto, angustiado e espantadiço, Alexandre se aproximou de mim e observou: Andréa, está examinando a lição? Repare singularidades da vida espiritual. Adelina e Raquel são espíritos associados de muitas existências em comum. Partilham o mesmo cálice de dores e alegrias terrestres. Na atualidade, seus corpos repousam um ao lado do outro, no mesmo leito. Entretanto, cada um vive em plano mental diferente. É muito difícil estarem reunidas nos laços domésticos as almas da mesma esfera. E aqui é interessante isso, né? Só dar uma paradinha aqui. Porque ele fala uma coisa interessante. É muito difícil estarem reunidas nos laços domésticos as almas da mesma esfera. Ou seja, porque no nosso lar é onde há a maior possibilidade de entrarmos em contato com os nossos desafetos. Porque se a gente vai para um trabalho, um grupo de trabalho, e chega lá, encontramos um desafeto do passado, rapidamente, quando a gente percebe isso, o que que a gente faz? Muda de emprego e nunca mais vê aquela pessoa. Às vezes tem gente que chega numa casa espírita, num lugar religioso, e se depara com pessoas que incomodam ela, ou seja, é um desafeto do passado. Às vezes a pessoa muda de casa, fala, não, eu não volto lá, sabe? Eu não quero encontrar o fulano e não volto lá. Ou seja, há possibilidades de afastamento. Na família, não. Até há, depois de um determinado momento, quando fica adulta, a pessoa, muitas pessoas somem, vai para o outro lado do mundo, mas obrigatoriamente conviveu por aquele tanto de tempo com aquela pessoa.
Marca, né? Isso. E no Livro dos Espíritos, quando fala da lei de sociedade, laço de família, os espíritos nos dizem, né, que o objetivo dos laços de família é a gente aprender a solidariedade universal. Que olha só, eu começo a conviver com uma pessoa diferente. Na verdade, todo mundo é diferente, né? Mas eu começo a ter que conviver e a ver o outro de forma diferente, isso é a convivência. A partir daí, quando eu aprendo com um, eu vou aprendendo com vários. É um exercício, só que é um exercício intensivão, né? Porque com vários, eu posso ficar um mês sem ver porque eu quero, né? Eu posso não ligar. Agora, com aquela criatura, a gente tem um espaço que é partilhado. Por maior que seja a casa, tem espaços comuns.
É verdade.
E aí eu vou ter que aprender a entender que o outro é diferente. É uma compreensão salutar, não é punição.
É isso aí. Então, ele diz: Raquel, fora dos veículos da carne, pode ver a avózinha, com quem se encontra ligada no mesmo círculo de elevação. Adelino, porém, somente poderá ver Segismundo, com quem se encontra imantado pelas forças do ódio que ele deixou imprudentemente desenvolver-se de novo em seu coração. Então, duas pessoas dormem e entram em desdobramento no mesmo recinto. Um vê um espírito elevado e o outro só vê o obsessor. Por que isso? Porque é da conduta mental. Agora, se a Raquel tivesse a conduta de perseguição do marido dentro de casa, ela iria ver quem?
Os dois estariam na mesma situação.
É. E a gente vê assim que o conflito doméstico, ele é um conflito bastante presente na vida de todos nós, né? E a gente tem que assim ler esse capítulo e reler e estudar diversas vezes e decidir: eu quero ser Raquel ou eu quero ser o Adelino? Porque a gente tem que investir na nossa conduta mental. Não é fácil você conviver com uma pessoa agressiva, com uma pessoa estressada, uma pessoa que está sempre ausente. Não deve ser fácil. Mas tem um motivo para estar ali. Porque como o André está falando aqui, ele diz que realmente ele vê ali a justiça divina se manifestando nos mínimos pormenores. Então, se existe essa ligação, tem um porquê.
E esse porquê é útil, né? Aí é que é bom. Essa causa é útil e misericordiosa. Não é uma causa fortuita.
Exatamente.
Einstein falava uma frase muito linda. Ele fala assim: Deus não joga dados com o universo, né? A gente tem muito essa questão de achar que é o acaso ou achar que é o determinismo.
Uhum.
Quando, na verdade, assim, o que existe é a possibilidade de escolher. Se eu entender o fluxo da vida e pensar na utilidade, no objetivo mesmo, eu vou fazer boas escolhas. Mas se eu ficar nessa situação frágil que você vinha falando, eu não chego, né, a ponto nenhum.
É verdade.
Parece que cada vez as coisas vão se novelando mais, vão se complicando mais, né?
Exatamente. E nós estamos vendo aqui como a Raquel está sossegada.
Exato.
E quem é que não tem inveja, né?
Desse sossego
da Raquel. E é uma coisa que está no nosso alcance. Mas aí a gente tem que vencer a nossa briga íntima também do nosso orgulho, que é uma coisinha também complicada. Mas enfim, a gente tem que elaborar um plano, sabe? E como nós falamos em programas anteriores, a psicologia, os psicólogos, os psiquiatras estão aí também para nos ajudar. Então, tem um relacionamento difícil, não está conseguindo resolver, busca ajuda. Agora, busca ajuda para você.
Isso.
Porque, às vezes, nós buscamos um psicólogo querendo que o psicólogo resolva o problema do outro.
É.
Não.
E até o psicólogo vai me falar assim: mas vem cá, quem é que está com problema? Não é?
Exatamente.
Porque você vem para... você coloca tudo para o outro. Mas quem está ali se consultando?
Exatamente. Então, vamos buscar ajuda no fortalecimento da elaboração mental. Tipo, olha, eu tenho uma pessoa na minha casa que me desestrutura. Ela me desestrutura por causa disso, disso e disso. Então, me ajuda a me fortalecer nesses pontos. Porque o outro lá vai continuar tentando desestruturar. E muitas vezes ele não está tentando desestruturar você. Ele é que é daquela maneira. Quando eu era criança, aconteceu um lance comigo que é assim, é muito significativo. Eu estava numa fazenda, né, na Paraíba, então todo mundo acaba tem fazenda, tem sítio e tal. E nós estávamos lá e apareceu uma vaca. E quando eu vi essa vaca, todos estavam num pé de mangueira e eu não tinha conseguido subir. E a vaca surgiu, eu não sei de onde aquela vaca surgiu. E eu fiquei tão nervosa que era muito mais fácil. Eu era muito magrinha e tinha uma agilidade estúpida de subir em árvore. Era muito mais fácil eu subir na árvore. Eu optei, sabe por quê? Por sair correndo. Eu saí correndo e a vaca correndo atrás de mim. E tinha uma caminhonete, que era a caminhonete de algum adulto, né? Eu era criança. E aí eu pensei, vou correr e subir na caminhonete. Olha, eu escolhi o trajeto mais longo e a coisa mais difícil, né? Eu ia me cansar muito mais e sabe-se lá se eu ia ter força de subir na caminhonete. E isso já com a bicha embalada atrás de mim, né? Mas, bom, eu optei pelo caminho mais difícil. Gente, Olha, eu tô contando agora, eu tô me lembrando, porque eu sentia o calcanhar bater no meu bumbum, de tanto que eu corria. Enfim, cheguei esbaforida, consegui subir na caminhonete e a vaca, ela continuou correndo. Ela não estava correndo atrás de mim. Ela continuou correndo, entendeu? E eu fiquei olhando aquela ali, entendeu?
Literalmente a vaca foi pro brejo.
Exatamente. Então eu que ia ser a heroína da história, porque eu ia ser salva por mim mesma da vaca, ficou todo mundo caçoando, porque eu fui...
Você colocou como foco, né? Das atenções, e a questão não era com você.
E olha, eu não sei também pra onde que a vaca tava indo,
exatamente.
Entendeu? Mas ela simplesmente vinha e saiu, ela tava assim, ela tava, sei lá, translocada, entendeu? Eu não sei o que aconteceu com ela. De repente, pode até, hoje em dia, eu elaborando, podem ser que tivesse tirado o bezerro dela, e ela ficou descompensada. Não sei, mas o negócio não era pessoal, entendeu? Era com ela, sabe?
Isso é ótimo.
E às vezes, na nossa vida, a gente acha que a vaca tá correndo atrás da gente.
Pois é.
Sabe?
E vou pegar
e,
essa historinha, tá,
Brice? Pode pegar.
É muito boa.
Porque naquele dia, e o pior de tudo, que as crianças ficaram me zoando.
Imagino,
entendeu? Então, eu que estava já elaborando um projeto
de ser a heroína, né?
Da história, tipo assim, corri mais do que a vaca, driblei a vaca. Todo mundo ficou falando, ah, lá, bobona, com medrosa, sei que lá, a vaca não tava nem aí pra ela. Isso aí me rendeu anos, sabe, assim, do pessoal me caçoando, né? E às vezes nós somos assim, nós achamos importantes demais,
não,
sabe?
O centro das atenções, né?
Exatamente. Então, o que a Raquel aqui, ela mostra pra gente? Ela deixa muito, assim, dividido. O Avelino... Ele é estressado, ele é agressivo, ela não bota para as questões pessoais dela, tanto que ela fala, olha meu filho, ele deve ter um trabalho que puxa muito por ele, ele tem que ter um comportamento assim, deve ser isso, então ela coloca as questões dele.
Racionaliza bem.
Exatamente, então é importante a gente não se colocar no centro das atenções, porque a gente começa a falar, não, olha, meu filho faz isso só pra me irritar, meu marido faz aquilo só pra se calar.
Até o tempo, né?
É.
No outro dia eu ouvi assim, olha só, quer dizer, é um absurdo, porque foi o programa gravado, e nesse final de semana foi anunciado que haveriam tempestades. Aí eu ouço alguém falar assim, agora você vê que absurdo. E a pessoa estava com o marido e com criança. A gente trabalha a semana toda e no final da semana, só para atrapalhar, vem a chuva. Quer dizer, gente, que coisa esquisita. Quer dizer, vai chover só por causa de mim, né? Que eu trabalho o dia todo para estragar o final de semana na cabeça da pessoa. Então isso aí, e vamos pensar. E eu não esqueço que tinha uma menininha e um menininho. E o menininho era menor. Mas a menininha ficou olhando assim pra cara da mãe e a boquinha mudou de expressão. Quer dizer, ela ali aprendeu uma coisa triste. Quer dizer, quando chove, é pra me contrariar e eu ser infeliz, né? Eu não posso ser feliz com chuva. Eu falei assim, meu Deus do céu, uma criança de 5 para 6 anos. O que isso pode gerar mais tarde na sua vida?
Exatamente. E muitas vezes nós vamos, através dessas atitudes, nós vamos firmando um compromisso com a infelicidade. Nós vamos, assim, firmando um compromisso com o sofrimento. Porque tudo acontece para me perturbar. O mundo vive apenas...
E na impulsão de mim, exatamente.
Exatamente. E quando, na verdade, nós estamos vendo aqui que a Raquel está super tranquila, ela está numa paz, numa tranquilidade muito grande, sem sofrer a interferência desse marido, que está completamente aí desequilibrado e muito mais, né? Então, o que, que acontece aqui? No mesmo lugar, cada um, no caso do Adelino e a Raquel, eles são espíritos que estão associados de muitas existências em comum, ou seja, não é à toa que o Adelino está ali com ela. Eles participam do mesmo cálice de dores e de alegrias. Interessante que as dores ele registra e as alegrias ela registra.
Cada um,
né,
pega a melhor parte, né, que acha.
Exatamente. E um conceito interessante é que ele fala que é muito difícil a família toda ser linear, ser os espíritos afins linear. Uma vez o Altivo me falou uma frase muito interessante. São espíritos em degraus diferentes.
Exato.
É por isso que há essa incompreensão nas falas, nos comportamentos. E o Leon Denis fala, se a gente fizer uma análise de tudo na nossa vida, nós analisarmos à luz da reencarnação, nós não sofremos.
Isso, exatamente.
Né? Não sofremos. E a gente tem um conhecimento da reencarnação, mas a gente não faz essa reflexão à luz da reencarnação. E aí os dois, fora da carne, um enxerga o benfeitor e o outro enxerga o malfeitor. Por quê? Porque ele está vinculado ao ódio. Claro, uma pessoa que é mal-humorada, uma pessoa que é estressada, ela vai se ligar com muito mais facilidade? Exatamente.
Vai ver a luz, né?
Então, vamos fazer um teste. Na próximo lugar que você for, vamos supor, a partir de agora, né? Hoje, se você for no mercado, se for no banco, seja lá a partir de hoje, no primeiro lugar que você entra, dá uma olhada e você vai achar o quê? As pessoas simpáticas ou antipáticas? Porque nós fazemos uma leitura espelho.
Exato.
Sabe? Às vezes a gente até tem uma pessoa que é antipática, mas a gente fala assim, nossa, essa pessoa deve estar com um problema. Ou então a gente fala assim, não, essa pessoa vai ser antipática logo comigo.
Exato.
Ou seja, uma coisa é a gente trazer aquilo pra gente e outra coisa é a gente fazer uma análise lá. E deixar lá e não interferir naquela situação, né? Então, isso é uma questão assim e que já sabendo do nosso pensamento, nós podemos interferir. Eu já contei aqui que uma vez eu fui para o cinema levar as crianças para o abrigo. Eram 70 e poucos ingressos que eu ia comprar. E a mocinha da bilheteria estava estressadíssima. E ela estava exigindo a carteira estudante, todo mundo. Imagina, as pessoas da fila, eu ia me trucidar. Primeiro que eu ia comprar praticamente uma sessão toda, né? E aí eu fui elaborando meu pensamento, envolvendo ela em harmonia e paz. Olha, sem exagero, eu fui uma das pessoas mais rápidas que ela atendeu. E com uma multidão de ingressos para comprar. Por quê? Porque eu estava decidida a interferir naquele mau humor dela de uma forma positiva.
A não entrar na onda vibratória, porque é uma onda, né?
É.
Quando a gente engrossa a onda do outro, a onda vibratória do mal, né? A gente acaba o quê? Entrando naquela frequência e a resposta vai ser semelhante, porque a frequência vai dar, vibratória vai dar semelhança. E muitas vezes até, eu acho mais sério, a gente às vezes fica pior do que aquela situação.
Exatamente.
Porque você é potencializado. Você atrai todos aqueles que querem que haja a desarmonia, o desequilíbrio.
Exatamente. Só que eu não entrei num duelo de vencê-la.
Uhum.
Eu entrei numa situação de acalmar. Entendeu? Pedindo ajuda. Chamei o mentor da minha casa, chamei a irmã Maria Angélica, envolvi a mocinha.
Porque a gente não sabe por que a pessoa está assim, né?
Exatamente.
Quais são os componentes de problema que leva a pessoa a ficar mal-humorada.
Exatamente. Eu comecei a chamar os amigos espirituais das crianças também, que favorecesse, para que ela se acalmasse e tal, e que acontecesse o que fosse o melhor.
Uhum.
Então, eu não estava
exigindo
exatamente. Eu imprimi o meu desejo de ter um contato de harmonia com ela, e eu estava aberta, e eu pensei, aconteça o que acontecer, eu vou ficar em harmonia.
Uhum.
Então, eu pedi, confiei, entreguei e me disponibilizei para, aconteça o que acontecer, eu vou me manter em calma.
Uhum.
E ela me atendeu com uma presteza, foi uma coisa assim impressionante. Ou seja, então agora, hoje, lendo aqui essa situação do Adeline e da Raquel, vamos sair a partir de agora, aonde a gente entrar, vamos fazer uma análise das pessoas que vai nos atender. Qual é a leitura que eu vou fazer dessa pessoa? É uma pessoa que é antipática ou simpática? E por quê? Né? Porque isso aí vai nos dar uma situação para a gente se conhecer. E sempre, como ele aqui dá um conselho para a gente, né? Cada um faz o que pode. Então, o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso colaborar para a paz? Muita paz.
Muita paz, meus irmãos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.